A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Paulo Daniel Fará, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é mestre e doutor em Linguística e Teoria Literária pela USP, com especialização e pós-doutorado no Egito, Síria e Kuwait. É coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África da USP, coordenador do Grupo de Diálogos Interculturais do Instituto de Estudos Avançados, IEA-USP, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades e diretor do Centro de Pesquisa Bibli-ASPA. É autor dos livros Deleite do Estrangeiro em Tudo o que é Espantoso e Maravilhoso, estudo de um relato de viagem Bagdale, lançado aí pela Biblioteca Nacional do Brasil, Biblioteca Nacional da Argélia e Biblioteca Nacional da Venezuela. Outro livro é Gramática da Língua Árabe para Estudantes Sul-Americanos, lançado pelas edições Bibli-ASPA. É também autor do livro Diálogos e Resistências, a África no Brasil e o Brasil na África, também lançado pelas edições Bibli-ASPA e publicações do NAP Brasil-África. Esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Paulo, você é uma pessoa bastante produtiva, né? Inclusive, no programa de hoje, você vai nos falar aí sobre diálogos interculturais, migração e refúgio de árabes, africanos e sul-americanos no Brasil e no mundo, que é o tema aí do seu projeto de pesquisa. E, como sempre, o Diversidade em Ciência ele vem regado aí a músicas que geralmente estão muito associados ao tema ou ao próprio pesquisador. E você me fez um pedido interessante, que você já gostaria de começar a sua entrevista com a música Exu, a Bênção, Abre Caminho. Então vamos ouvir a música e depois você explica o porquê você quis que ela fosse a introdução da sua entrevista.
Exu. Evocamos Exu. Evocamos Exu. 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 Evocamos Exu. Exu, filho de mulher, filho de Iemanjá. Evocamos Exu, filho de mulher, filho de mulher, filho de Iemanjá. Abre caminho, Exu, abre caminho para as mulheres, filho de mulher, filho de Iemanjá. Abre caminho, Exu, abre caminho para as mulheres, filho de mulher, filho de Iemanjá. Exu, abre caminho para as mulheres. Não dá para começar sem rezar. Vela acesa acima da cabeça. Filha de mulher, arruda filha de Iemanjá. Esse mal agouro, mal olhado, espinhela caída e ventre derrubado. Eu te curo, eu te saro. Eu te curo, eu te saro. Te saro, te saro. Espinhela caída e ventre derrubado. Eu te curo, eu te
saro. Laro Yeshu, toda essa Ruanda, pra quem veio antes de mim.
Laroyaxu!
Nós acabamos de ouvir aí a música Exu a Bênção Abre Caminho, que é uma composição e interpretação de negras autoras, Júlia Tizumba, Manu Ranilha e Lauriza Anastácio. Pois é, por que você quis que essa música abrisse a sua entrevista?
Bom, primeiro eu queria agradecer a possibilidade de participar desse programa, Alexino, muito obrigado. A ideia dessa música, justamente, inicialmente, evocar Exu, justamente pela sua importância para abrir caminhos na comunicação, na linguagem fluida e também na ideia de decolonização do pensamento. Ou seja, Exu está muito envolvido em uma série de estereótipos, de reducionismos. É um orixá muito controverso no Brasil, né? Muito marcado por essas generalizações e por estereótipos, e a ideia aqui é romper isso e fazer homenagem a essa intelectualidade, a essa cultura africana e afro-brasileira tão fundamental, que em vários processos históricos, desde a vinda forçada de pessoas africanas escravizadas e trazidas ao Brasil, até as ondas recentes de refugiados africanos que vêm ao Brasil, o quanto eles contribuem para a renovação, para o fortalecimento da cultura, da sociedade brasileira, do pensamento brasileiro, da criatividade, da imaginação, da esperança e da cura. Então, um pouco por isso que eu pensei nessa música, que me inspira muito e acho que pode inspirar muitas pessoas.
Agora, você é descendente de árabes, é isso mesmo, né? Seu pai é...
Do Líbano.
Da Síria. Você nasceu no Brasil ou você nasceu...
No Brasil, mas morei vários anos em diferentes países da região.
E como é que você chega até as religiões de matrizes africanas?
Eu acredito muito na interculturalidade, no diálogo interreligioso, na espiritualidade. Eu acho que o diálogo interreligioso e o respeito por essas possibilidades é ele que faz os seres humanos e os seres não humanos também avançar. Eu não acredito na mensagem de uma religião única e eu acredito que as religiões de matriz africana têm muito a nos ensinar, muito a nos ensinar a um respeito pela diversidade, a um respeito pela natureza, pelos conflitos internos e externos das pessoas, por uma complexidade e não por um reducionismo. Então, poderia estender a minha explicação sobre isso, mas talvez como uma explicação inicial. De fato, tenho uma admiração por qualquer corrente ou qualquer ideia ou religião ou filosofia que trabalha com, não apenas com a tolerância, mas para muito além da tolerância, né? Com a empatia, com o envolvimento, com a união. Então, eu acredito nisso.
Nós temos aí, no decorrer da história, né, quando se fala do Oriente Médio, do mundo árabe, né, inclusive assim, o desenvolvimento da ciência, da matemática, da química, né, que o mundo árabe trouxe como contribuição às narrativas, né, essa mudança toda que tem dentro da contemporaneidade, em que transforma esse mundo árabe apenas no viés... em apenas um viés, tira do mundo árabe toda a ciência, a tecnologia desenvolvida. Como é que você vê isso, esse processo?
Eu entendo que, historicamente, a gente observa uma produção de conhecimento extraordinária em várias áreas, né? Na historiografia, na linguística, na literatura, para ficar um pouco nas humanidades, na sociologia, se a gente pensar, né, numa figura que é considerada como o pai da sociologia, Ibn Khaldun, nascido em Tunis, no século XIV, e naturalmente nas áreas também, na química, na física, em muitas outras áreas do conhecimento, e a gente observa isso pelo menos desde o século VII até o século XV. Na verdade, uma das minhas especialidades é trabalhar com fontes em língua árabe, em língua ajami. As línguas ajami são diversas línguas que utilizam a escrita árabe para o seu registro gráfico. O árabe é o segundo alfabeto mais utilizado no mundo e é o alfabeto muito presente na África e na Ásia. Então, há toda uma série de conhecimento produzido nesse período, né, que na Europa é chamado de Idade Média, mas não se aplica a essas regiões árabes, as regiões de expressividade muçulmana, seja na África, seja na Ásia, e depois na era moderna e especialmente depois com o colonialismo, essa situação se reverte, né? A gente tem experiências extremamente trágicas nesses países, diversas, mas muito catastróficas, se a gente pensar, por exemplo, no caso da Argélia, que é o primeiro país da África que recebe uma presença, uma invasão europeia, né? No caso a francesa, a partir de 1830, uma ocupação que dura mais de 100 anos e que deixa sequelas até agora, se a gente pensar que a independência foi recente, em 1962, depois de mais de 130 anos de tentativas de soberania, né? Então, é triste ver essa situação, mas, por outro lado, a gente não pode também ignorar todos esses processos históricos e toda essa produção de saberes que legou à humanidade tanta coisa em tantas áreas do conhecimento distintas, né? Eu me refiro mais às áreas das humanidades, que são com as quais eu lido mais, aquelas que eu pesquiso, mas certamente, né, a gente pode pegar na ótica, na matemática, são muitas as contribuições, né, para a ciência, para o conhecimento científico.
Você, por exemplo, fez estágios pós-doutorais, né, no Egito, Síria e Kuwait, né? Aparentemente são lugares muito diferentes entre si, mas como eles pensam o mundo ocidental?
A gente precisa primeiro entender que são locais, né, que têm uma tradição acadêmica, algumas das primeiras universidades do mundo, centros de pesquisa muito consolidados, né? Se a gente pensar no Egito, claro, você tem toda uma história desde o Egito Antigo e depois com o advento do Islã também, nos vários processos históricos no Egito, muitos centros de pesquisa, muita produção de conhecimento, algumas das primeiras universidades do mundo, se a gente pensar em Al-Azhar, por exemplo, né, no Egito, e na Síria também uma tradição, especialmente em linguística, em literatura, em história. A relação com os países do chamado Ocidente, eu tenho algumas questões com os termos Oriente Médio, mundo árabe, naturalmente como pesquisador a gente desaconselha um pouco esses termos mais eurocêntricos, né? Por exemplo, Oriente Médio.
E quais seriam os melhores termos?
Eu adoto, por exemplo, Oeste da Ásia ou Nordeste da África e Oeste da Ásia, ou seja, uma terminologia geográfica para se referir a uma região que em 15 autores diferentes, esse termo Oriente Médio vai se referir a 15 composições distintas, porque é um termo sobre o qual não há nenhum consenso, é um termo eurocêntrico que pode englobar países muito, muito distintos, né? E mundo árabe também, ou mundo islâmico, passa uma ideia de homogeneidade que, na verdade, a gente fala de regiões com países extremamente diversos, com sociedades, culturas, histórias, línguas muito, muito diversas, né? E dentro dessa diversidade, a relação com a Europa ou com os Estados Unidos também é bastante distinta. Existe um livro importante de um historiador chamado Albert Hourani, que se chama O Pensamento Árabe na Era Liberal, que mostra, não é o único, mas é uma obra interessante, que mostra essas fases distintas dessa relação entre árabes e europeus e mostra que havia inicialmente uma admiração por esse conhecimento científico europeu, mas à medida em que a ocupação vai avançando, em que o colonialismo avança, naturalmente a admiração dá lugar a um sentimento de rejeição, né, e de crítica, porque intervenção estrangeira não funciona, né, historicamente demonstra que uma intervenção estrangeira ela trabalha em causa própria, não em benefício das sociedades ocupadas. E o que acontece contemporaneamente, especialmente nos últimos 10 anos, em que ano após ano o recorde de número de deslocados, de imigrantes, de refugiados, de apátridas no mundo é estupendo, é justamente um resultado, um fruto desses processos históricos. Então, não é à toa que tudo isso culminou nessa situação contemporânea.
Inclusive, é interessante que os termos que você nos chama a atenção, que a gente utiliza, né, mundo árabe, mundo islâmico, né, são os termos que a imprensa utiliza como narradora, né, e geralmente ela sempre vai falar dos conflitos, né? Pouco se fala da cultura. Como é que você, no caso, vê a cobertura da imprensa sobre esses diferentes espaços geográficos, quando se fala dessas realidades?
Eu acho que há uma cobertura diversificada, depende um pouco do meio, né, de imprensa que faz essa cobertura, mas, em linhas gerais, a gente poderia dizer que não existe uma tradição brasileira de cobertura internacional de áreas fora do norte global, né? Quando a gente não fala de Estados Unidos, nem de Europa, mas quando a gente se refere ao continente africano como um todo, aos países árabes, aos países de maioria islâmica, o mais comum é que não haja muito essa tradição. E na contramão disso, a gente tem o papel da universidade, que é justamente produzir informação consistente. Então, eu mencionaria, por exemplo, a gente tem agora um projeto em execução que se chama Produção, Difusão e Repercussão do Conhecimento, Universidade, Sociedade e Grupos Vulneráveis, que é um projeto apoiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, que tem como objetivo justamente abordar fake news, notícias falsas, abordar desinformação e pensar em estratégias de o conhecimento gerado na universidade, que é muito grande, chegar à sociedade, beneficiá-la e, sobretudo, chegar a grupos historicamente excluídos, né? Então, como refugiados e imigrantes, negras e negros, indígenas, LGBTQIA+, esses grupos que historicamente são marginalizados na sociedade brasileira.
A imprensa, quando ela está cobrindo, né, os conflitos, por exemplo, agora o conflito no Afeganistão, né, depois teve o conflito na Síria, né, essa desinformação, você atribui à falta de formação do jornalista ou é algo que vai além disso, é um projeto político, principalmente dos Estados Unidos?
Eu acho que a cobertura, ela muitas vezes é gerida por desinformação, por ignorância, às vezes por má fé, não há dúvida disso, né? São motivações diferentes. Mas eu acho que é muito importante também pensar que na contemporaneidade é muito mais fácil reagir, né, a muitas formas e a uma democratização da produção e da difusão do conhecimento e da informação que de alguma maneira serve para lidar com essa situação. Mas no caso de Afeganistão e Síria, é importante lembrar que no Brasil são muito mais valorizados os estudos, as pesquisas sobre o norte global. Então, quando a gente fala de pesquisas, de produção de conhecimento sobre África, sobre Ásia, especialmente esses países árabes, países de maioria islâmica, não há muito incentivo. Quando a gente fala, por exemplo, hoje em dia, é muito importante a questão da internacionalização. Uma internacionalização real, ela pressupõe decolonialidade, plurilinguismo, né, a diversidade linguística. Isso é uma internacionalização real, é quando um país dialoga com vários países, várias culturas, várias línguas, várias sociedades, né? E é isso que eu entendo que a USP e outras universidades têm abraçado cada vez mais, mas é função também, ou dever, eu diria, de docentes, discentes, pesquisadores e da sociedade como um todo continuar nesse movimento de decolonização, né?
No caso, a cobertura sobre o Afeganistão dentro da imprensa, os agendamentos, eles têm se dado muito na questão da mulher, né? A opressão que a mulher sofreria aí pelo sistema aí, do Talibã. Você acha que é uma cobertura reducionista?
Eu acho que não há dúvida de que existe uma opressão violentíssima por parte do Talibã em relação às mulheres. Mas acho que é importante dizer que a cobertura em relação às mulheres, quando se trata de sociedades islâmicas, ela costuma ser meio homogênea, né? Não se aborda essa diversidade. Por exemplo, a forma de vestir, a forma de expressão é muito diferente de país para país, de localidade para localidade. Mas isso não significa negar que, né, em sociedades patriarcais é bastante comum uma opressão contra a mulher. A questão é reduzir como se essa fosse a única questão e apenas acionar essa questão de direitos humanos quando há algum interesse. Os direitos humanos deveriam ser um ponto primordial em todo momento, e não uma seletividade nos direitos humanos. Direitos humanos deveriam valer para mulheres, para negras e negros, para LGBTQIA+. Eu considero direitos humanos quando você não faz uma seleção de qual é o tema que naquele momento interessa ser destacado, né? Então, acho que a nossa responsabilidade é reconhecer as situações que existem, mas também reconhecer que a situação do Afeganistão é distinta da situação do Líbano, que é distinta da situação em Marrocos, na Tunísia, na Mauritânia, no Egito, e aí não tratar tudo isso como um bloco ou como muitas vezes acontece, muitas vezes por parte da imprensa, muitas vezes na própria academia, né? É importante também a gente refletir dentro da academia como evitar essas questões, né?
Você considera que a imprensa, porque se fala muito em fake news, né? Ações fora do universo da imprensa, né? Mas quando a gente vê a cobertura a respeito de países árabes, de conflitos em vários desses países, né, que têm realidades diferentes, a gente sempre tem uma narrativa que se aproxima muito da irracionalidade, do teocentrismo. A imprensa comete fake news quando está falando desses países com realidades tão diferentes?
Sim, a gente precisaria analisar caso a caso, mas sem dúvida a imprensa comete fake news, né? Eu já orientei pesquisas em mestrado, em doutorado, supervisionei pesquisas em pós-doutorado que demonstram, por exemplo, que a representação de muçulmanos e de africanos em vários órgãos da imprensa, né, ela é sim estereotipada, ou seja, por métodos científicos a gente consegue demonstrar. Isso não significa generalizar e dizer que toda a imprensa e toda a cobertura, mas significa ter um posicionamento crítico e fazer uma leitura crítica, né, e entender que muitas vezes sim, isso acontece. E a gente sabe que há uma deslegitimação, uma invisibilização de muitos saberes. Muitos são os autores que falam sobre isso, né? A Shilin Bembe fala muito sobre isso, Bell Hooks, Michel Foucault, quando fala dos saberes sujeitados, né, desses conteúdos históricos que são sepultados, massacrados, desqualificados. Então, é algo que é estudado por muitos e muitas especialistas e que demonstram que, via de regra, há uma deslegitimação, um apagamento das histórias, das culturas de, no caso do Brasil, de indígenas, de negras, de negros, de LGBTQIA+, e sem dúvida eu acrescentaria, né, refugiados, imigrantes, apátridas. Então é um exercício constante esse o de promover a interculturalidade, o reconhecimento dessas culturas, mas por meio de uma interculturalidade crítica, né, como apregoam Walsh, Abdeljalil Akkari e tantos especialistas também que falam sobre essa questão. Agora, eu acrescentaria uma questão importante, que é essa transformação pela qual a universidade, a USP passa e outras universidades. A gente tem um projeto denominado Universidade em Transformação, vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, que demonstrou, por exemplo, com base no fato de que há na USP hoje uma maioria de estudantes de escolas públicas e há uma presença cada vez maior de estudantes negras e negros, indígenas, refugiados, imigrantes, trans. Claro que ainda falta muito e que essa presença não deve ser só no corpo discente, ela precisa ser no corpo docente, nas direções, na reitoria, em todas as instâncias da universidade, mas essa presença, ela é extremamente transformadora. Ela traz novas temáticas, ela traz inovação, ela traz novas abordagens e isso é muito, muito bom para a sociedade, para a universidade.
Inclusive, você tem desenvolvido uma pesquisa, né, que se chama aí Diálogos Interculturais, Migração e Refúgio de Árabes, Africanos e Sul-Americanos no Brasil e no Mundo. A questão de pessoas em situação de refúgio está cada vez mais crescente, né, nas sociedades aí contemporâneas. Como é que você vê esse fenômeno?
Olha, eu atuo com refugiados, imigrantes, apátridas e deslocados em geral há cerca de 20 anos, né? A gente promove iniciativas há mais ou menos 20 anos. Há um aumento muito forte nesse fluxo nos últimos 10 anos, recordes ano após ano, com a ONU registrando, agora são mais de 84 milhões de pessoas deslocadas no planeta, né? É um número assustador, eu diria, dessa exclusão, né? Mas a gente precisa entender que o processo de deslocamento ele faz parte da história da humanidade, né? Agora, a questão é, a gente só deve lidar com isso quando essa situação explode ou a gente deve entender o potencial de contribuição para a intelectualidade, para a diversidade? Então, a gente tem, por exemplo, um programa para refugiados que tem uma série de atividades e que é uma parceria da USP com a sociedade. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais essas ações de impacto social com reconhecimento, né, na docência, na extensão e na pesquisa. Faz parte de uma iniciativa da universidade chamada Programa Aprender na Comunidade, né, e que tem entre as ações, com essa parceria com a USP, um programa de língua portuguesa e cultura brasileira e um programa em que refugiados ensinam as suas línguas e suas culturas. Então, ensinam tanto línguas indo-europeias da colonização, mas com uma abordagem de cultura, por exemplo, língua francesa e cultura africana, língua inglesa e cultura nigeriana, língua espanhola e cultura sul-americana, mas, por outro lado, também língua árabe, cultura magrebina, língua wolof, cultura senegalesa, crioulo haitiano e cultura haitiana.
Ou seja, são muitas as formas de a gente aprender com essa presença de refugiados e imigrantes no território brasileiro. Eu acho que se a gente aumentasse essa presença, a sociedade ganharia muito.
Isso tem acontecido, então é um projeto que está sendo desenvolvido dentro da USP, é isso?
É um projeto que está sendo desenvolvido dentro da USP e também para além dos muros da USP, porque a USP, como muitas universidades, e nesse programa Aprender da Comunidade, que é uma iniciativa da pró-reitoria de graduação da USP, ela entende que ela também precisa desenvolver ações diretamente na sociedade, não necessariamente dentro do campus do espaço físico. Então a gente realiza atividades em regiões centrais da cidade, nessa instituição, na Bibliaspa, em outras localidades.
E você tem coordenado esses trabalhos, né?
Sim, mas...
das suas pesquisas, né?
Com muitas unidades da USP, com muitos docentes participando, com várias faculdades, com mais de um campus da USP, com muitos estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, de pós-doutorado participando. É um projeto, de fato, muito coletivo e com muitos refugiados e imigrantes na direção. Então, na direção de várias coordenadorias. Então, é um projeto que tenta ser marcado...
E as pessoas que tiverem interesse, qual que é o contato?
Olha, acho que eu posso deixar meu e-mail, talvez, para entrar em contato. Tenho sites, mas são vários sites que a gente tem, e aí eu posso enviar dos sites dos diferentes projetos, né? Posso deixar meu e-mail, que é paulof@usp.br. Há muitas formas de contribuir, porque são muitas as ações, tem ações... na área de educação, então ensino de língua portuguesa, de cultura brasileira, literatura negra, de história da África, de história do Brasil, geografia do Brasil, esses cursos que eu mencionei, e há muitas ações também na área de cultura e na área social. A gente não pode esquecer, né, infelizmente, que a gente passa por um retrocesso imenso no país e que atinge de forma... infelizmente muito significativa, refugiados e imigrantes que passam cada vez mais fome, necessidades básicas, que têm dificuldade de acesso a serviços públicos. Então há toda também uma área de ações sociais para permitir que essas pessoas tenham um desenvolvimento dos seus estudos, do seu trabalho, da vida, né,
Perfeito.
Em geral.
Uma das questões que se coloca é que o Brasil ele tem contratos internacionais para receber aí, refugiados, né? Como é que você vê esse processo num governo como esse? Esses contratos estão sendo respeitados?
Eu acho que é ir para a academia, procurar informação nas universidades, em cursos, procurar especialização. Acho que há, de fato, muitas jornalistas que têm essa preocupação, mas há, por outro lado, também alguns que se dedicam apenas a um tema e, quando precisam fazer coberturas de outros temas, não têm esse preparo, porque realmente é difícil alguém se especializar em tantas áreas. Então, eu acho que, de um lado, a especialização é interessante, se envolver em projetos de pesquisa também. Eu acredito que é possível traçar as duas vias, né? De uma cobertura mais de divulgação e uma atuação mais de pesquisa, que demanda mais tempo, mais investimento pessoal também.
Sobre essa sua pesquisa, né, que já tem até alguns anos que você vem debruçando sobre isso, que são os diálogos interculturais, né, migração e refúgio de árabes, africanos e sul-americanos no Brasil e no mundo. Né. Com tanta diversidade, é possível criar esses diálogos interculturais?
Sem dúvida alguma. Nós temos o grupo de diálogos interculturais na USP, no Instituto de Estudos Avançados, que tem um foco muito forte em interculturalidade, em migração e refúgio. Acho que a gente tem vários exemplos de ações dentro do grupo e de outros projetos dos quais o grupo participa. E, sem dúvida, a diversidade ela é um mecanismo para gerar inovação. infelizmente, a maioria dos projetos nacionais não contempla a diversidade. Há muitos países que acreditam que para ter uma cultura unificada é preciso borrar a diversidade. Isso não deveria ser assim, né? Quer dizer, se a gente for na contramão disso, a gente consegue mudar os currículos de história, trazer interculturalidade e não uma postura assimilacionista em que apenas uma cultura hegemônica deve prevalecer. Esse é o projeto de muitas elites, mas cabe à sociedade justamente se contrapor a isso para que não haja a prevalência, a primazia de uma única cultura, mas que as várias culturas sejam respeitadas em um processo de interculturalidade crítica, né?
O que podemos ouvir agora?
Eu acho que a gente poderia ouvir Um Corpo no Mundo, da maravilhosa Lué de Luna, né? Prestando atenção a vários trechos, mas talvez especialmente a narrativa da resistência que essa música traz, por exemplo, quando ela diz Je suis ici, eu estou aqui, ainda que não queiram não. Ou seja, ela expõe essas duras verdades à sociedade, mas ao mesmo tempo ela abre caminho para a gente pensar nessas práticas de acolhimento, sobretudo nessa crise migratória mundial gigantesca pela qual a gente passa, né? E crise de valores no planeta.
Perfeito, então nós vamos ouvir Um Corpo no Mundo, que é a composição e interpretação de Lué de Luna.
Atravessei o mar, um sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, uma oração, uma vez. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Sou minha própria sorte. Je suis ici, ainda que não queiram. Falo mais de três línguas e a palavra amor, cadê?
Estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Paulo Daniel Fará, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele está nos falando sobre diálogos interculturais, migração e refúgio de árabes, africanos e sul-americanos no Brasil e no mundo. Pois é, essa Um Corpo no Mundo, né? Talvez é uma música de resistência, né? De denúncia sobre a xenofobia, o racismo, né?
Com certeza, Alexino, com certeza. É impressionante porque ela fala do deslocamento, ela fala da mala, mas ela fala também de uma oração, de um adeus, né? E do Je suis ici, essa marca tão forte na música, que traz essa narrativa da resistência, mas traz também o plurilinguismo, né? Traz um elemento francês para a música, acho que é uma lição para os brasileiros e para as brasileiras, para nós como um todo, da importância também de trazer essas expressões, essas ideias em outras línguas. E no final, essa mensagem tão importante e a palavra amor, cadê? Que eu acho que era uma pergunta que a gente deveria se fazer diariamente, né? Inclusive dentro da universidade.
No seu trabalho, você cita, além dos árabes africanos, você cita também os sul-americanos, né? Como é que se dá esse processo dessas correntes migratórias e refúgio envolvendo aí o sul-americano?
Sim, eu tenho bastante interesse no que diz respeito ao sul global como um todo, né? A América do Sul tem uma experiência histórica de acolhida de migrações, né? Não só no Brasil, mas países da América do Sul como um todo, e por outro lado, com os processos também de colonização, uma saída de sul-americanos mundo afora. Por exemplo, se a gente pensar até no próprio Brasil atual, há mais brasileiros fora do Brasil, muito mais, do que imigrantes do planeta inteiro dentro do Brasil. Então é importante a gente lembrar isso para desconstruir esse mito de que há um excesso de refugiados ou de imigrantes no Brasil. Ao contrário, a gente deve e precisa acolher mais imigrantes da América do Sul, da África, de países árabes, de onde for, para trazer mais diversidade. No caso da América do Sul, a gente tem uma série também de processos históricos que geraram muitos deslocamentos, né? E o Brasil precisaria mudar sua posição. Ele teve durante um tempo uma posição de acolhida de partes dessa população, mas ele precisa aumentar e, sobretudo, combater a xenofobia, porque a xenofobia no Brasil cresce muito. À medida em que o Brasil recebe novos fluxos, aumenta a xenofobia e aumentam também o racismo e a intolerância religiosa. Então, quando vêm haitianos para o Brasil, por exemplo, eles sofrem xenofobia e eles sofrem racismo. Quando vêm populações, seja da América do Sul ou de outras regiões negras, além da xenofobia, sofrem racismo. Se não são cristãs essas populações, sofrem discriminação religiosa. Isso tem aumentado muito no Brasil. Então, o Brasil, eu entendo que precisaria reconhecer a sua presença na América do Sul, se integrar muito mais, valorizar as línguas indígenas, deixar de ser o país que tem uma das piores políticas linguísticas de toda a América do Sul, um país que reconhece uma única língua como oficial, uma língua indo-europeia, e não reconhece as línguas indígenas. Isso não muda o fato de que a gente tem uma diversidade imensa de línguas no Brasil. Outros países da América do Sul podem nos ensinar nesse quesito muito fortemente a valorizar não só a presença indígena, especialmente em países em que os indígenas não foram tão massacrados quanto aqui, mas também nessa valorização das culturas, das sociedades e das línguas indígenas. E se você me permitir, eu destacaria como um aspecto positivo o papel do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, o Diversitas, que tem acolhido, né, por um sistema de ações afirmativas, indígenas, pessoas trans, negras e negros, e também refugiados. Eu acho que é um dos poucos programas de pós-graduação.
Inclusive, você, além de professor nesse programa, você é vice-coordenador, né, do programa Diversitas, né? E é um programa realmente diferenciado e que tem trabalhado muito a questão da decolonialidade, né? Você poderia explicar a decolonialidade, né? Que apresenta novos sujeitos, né?
Com certeza. Houve um processo de descolonização, ou seja, de retirada física dos territórios ocupados por parte dos ocupantes, dos colonizadores, né, especialmente dos europeus, mas depois que aconteceu essa saída do território físico, ou seja, a descolonização permaneceu a colonialidade, os vários mecanismos que fazem com que essas populações se sintam inferiores, que acreditem que o conhecimento, que as sociedades do norte global são superiores, e os estudos decoloniais e a decolonialidade como um todo propõe a valorização, a legitimação e a incorporação dos saberes desses grupos historicamente excluídos dentro da academia. Então, os saberes, o pensamento, as formas de poder, então, de populações trans, indígenas, negras, africanas, pessoas com deficiência, imigrantes, refugiados, apátridas. Então, é fundamental esse movimento dentro do Diversitas e dentro de outros programas de pós-graduação, dentro de outras faculdades da USP, de várias universidades, que propõem justamente essa valorização, por exemplo, das epistemologias do Sul, essas abordagens de diversidade linguística, de bibliodiversidade, ou seja, assegurar que haja diversidade de autoras, de autores, de pessoas trans entre os produtores de conhecimento, que não se contemplem apenas autoras e autores da Europa e dos Estados Unidos, mas que uma boa pesquisa precisa de olhares africanos, sul-americanos, asiáticos, árabes, indianos, e que as pessoas possam falar por si próprias, como já dizia tão bem Spivak, né, e outros especialistas, os estudos subalternos, os pós-coloniais, os decoloniais, que propõem essa valorização e que as próprias pessoas possam falar por si.
Tem esse seu livro, Deleite do Estrangeiro em Tudo o que é Espantoso e Maravilhoso, estudo de um relato de viagem Bagdali, né? Por sinal, aí, Biblioteca Nacional do Brasil, Biblioteca Nacional da Argélia, Biblioteca Nacional da Venezuela, que são as editoras, né, desse livro. Ele aborda o quê?
Esse livro, ele retrata a vinda do primeiro erudito árabe-muçulmano ao Brasil. A gente tem muitos relatos de viagem sobre o Brasil, construídos com base no prisma de um europeu, ou mais tarde de um norte-americano. E esse livro traz o prisma de um erudito muçulmano árabe sobre as sociedades brasileiras, mas também sobre a comunidade malê, a comunidade de africanos muçulmanos que foram escravizados e trazidos ao Brasil, entre milhões de africanos trazidos ao Brasil à força depois de escravizados, e que tiveram um papel muito importante na resistência e nas lutas contra a escravidão. Então, quando Al-Baghdadi, Abdurrahman Al-Baghdadi, esse erudito, chega ao Brasil, ele conversa com essas comunidades muçulmanas, africanas, tanto com escravizados quanto com libertos em meados do século XIX, e ele traz uma visão sobre essas comunidades que vai totalmente ao encontro disso que eu mencionei sobre a importância da decolonização, porque ele fala como alguém que conhece essa comunidade, conhece o Islã, e ele relata tanto os processos de resistência, e é importante a gente lembrar que os malês foram responsáveis pela principal revolução, pelo principal levante contra a escravidão num espaço urbano em todo o continente americano. E ele traz aspectos linguísticos, dos conhecimentos literários, depois ele faz um descritivo da fauna, da flora do Brasil, mas com um olhar distinto. Por exemplo, quando ele fala da medicina indígena, da medicina de grupos indígenas que ele encontrou, ele compara a medicina de Avicena, o cânone de Avicena, considerado importantíssimo na medicina, esse erudito islâmico que tanto contribuiu. Ou seja, ele coloca em pé de igualdade esses conhecimentos. Então, é um olhar distinto que fala sobre essas comunidades africanas, mas fala também sobre a sociedade brasileira por um olhar que não é o olhar do europeu nem do estadunidense. Então, é um pouco mais complexo do que isso, mas em linhas gerais, e um erudito que escreve em caracteres árabes, mas ele escreve em várias línguas. Ele escreve em árabe, em turco-otomano, em grego, depois ele se propõe a estudar português e tupi, tem muitos termos em português e tupi, mas todos grafados em caracteres árabes. É um documento, um manuscrito precioso que eu me propus a traduzir, estudar e gerar. Uma das minhas áreas de pesquisa sobre relatos de viagem. Então, me dedico a vários relatos de viagem, na realidade, desde o século IX, depois relatos do século XIV, do XIX, comparando essas várias narrativas de viagem.
Bom, Paulo, nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Quero agradecer muito a sua presença e destacar aqui a importância que você tem como pesquisador, né, trazendo essa temática para dentro da universidade e também para fora dela, através aqui da rádio, para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Alexino, foi de fato uma honra, eu admiro esse programa bastante, espero que a gente fortaleça ainda mais a contribuição e que a universidade continue nesse processo de transformação que vocês ajudam a construir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Paulo Daniel Fará, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e professor e também vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, também da USP. Paulo Fará nos falou sobre diálogos interculturais, migração e refúgio de árabes, africanos e sul-americanos no Brasil e no mundo. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Essa entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.